diferença entre reencarnação e ressurreição. E nós vamos ter algum tempo assim para poder avaliar esses dois conceitos. Vamos para a Bíblia, então? A Bíblia nos apresenta a esperança do salvo. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, abra os textos e anote, por favor, se você puder, porque serão vários textos. Depois, enquanto você está abrindo, nós agora, não sei para quem que conhece mais de computador, uma boa parte das nossas mensagens de estudos estarão agora no iTunes. Quantos conhecem o iTunes? O podcast. Ok. Para algum de vocês é coisa meio nova, né? Um podcast é um sistema onde você pode automaticamente receber todas as mensagens atualizadas no seu iPad, ou no seu computador em casa, ou no iPad. O que você tiver, você vai poder receber automaticamente muitas mensagens de estudos aqui da igreja. Então, de hoje em diante, você não precisa fazer nada. Toda vez que você ligar seu iPad ou seu iPad no seu computador, a última mensagem chega para você na hora. Então, vai ser muito bom. Ok. Veja o que a Bíblia mostra aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Paulo está escrevendo no contexto do capítulo 4 e 5 de 2 Coríntios algo relacionado às dificuldades que ele enfrenta. Por exemplo, quando ele está abordando essa questão de dores, de aflição. Capítulo 4, versículo 16, ele diz, por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo o quê? Renovados dia após dia. Então, 4:16 é um exemplo da expectativa, da esperança que Paulo tem como salvo. As coisas na terra não é perfeita, ele sabe que ele não é perfeito, mas ele não está aguardando ele não está aguardando uma solução final aqui na terra. Cara, ele está aguardando uma solução final e perfeita, que é dada por Deus e garantida por Deus e pela palavra nas mansões celestiais. Versículo de número 1 do capítulo 5. Então sabemos que, se for destruída, note a palavra, os verbos, a temporária habitação, marque isso aí. Porque a nova era ensina que o homem deve passar por várias reencarnações sucessivas até ele chegar a ser Deus. Então, notem que a Bíblia está dizendo que a nossa morada é temporária, a habitação na terra é temporária. Em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, isso é, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, e diz o versículo 2, e o 2, 4 e 8 são chaves. 2 diz assim, enquanto isso, nota o que acontece, gememos, desejando ser revestido de quê? Da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Ele está falando sobre, vai chegar o dia em que Deus nos dará um novo corpo, um corpo indestrutível, um corpo espiritual. Deus não está, o texto não está falando outra vez de reencarnação. Pois enquanto estamos nesta casa, nós gememos, versículo 4, e nós angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos na nossa habitação celestial. Nota a promessa de Deus, para que aquilo que é mortal, notem, aquilo que é mortal, não diz nada daquilo que tem capacidade para reencarnação, aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, não pela reencarnação. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Notem, o propósito de Deus é vida e o propósito de Deus não é reencarnação. Dando-nos o Espírito, marque bem, deu o Espírito como garantia do que está por vir. versículo de número 8, diz o seguinte: nós temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo. Notem, ele não está dizendo que bom se eu voltasse a ser reencarnado nesse corpo ou com outro corpo. Ele diz: eu prefiro estar ausente do corpo e habitar com quem? No versículo 8, estão aí comigo, em 2 Coríntios 5, 8. Então, diga, morar com o Senhor. Diga, habitar com o Senhor. Então, agora abra o livro de Filipenses, o capítulo de número 3, e você vai descobrir que há uma promessa muito clara da parte do Senhor para aqueles que são salvos. A Bíblia, mais uma vez, está prometendo algo bem distinto para quem é salvo em Cristo Jesus. Versículo de número 3 e 21. Então, pelo poder que o capacita, isso é Jesus, a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, notem, o que ele fará? Marque o verbo. Jesus transformará. Ele não vai trazer um propósito de reencarnação. Ele vai transformar os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante, marque bem, semelhante ao seu corpo glorioso. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. A reencarnação não é um ensino bíblico, não tem base nas Escrituras. O livro de 1 João, capítulo de número 3, por gentileza, você vai descobrir qual é a promessa. Eu quis, nesta noite, começar com uma variedade de promessas bíblicas que enfatizam vida, que enfatiza o desejo do salvo, que enfatiza a garantia de Deus. A Bíblia diz que ele deu o seu Espírito Santo como garantia do que há de vir. Versículo de capítulo 3 e versículo de número 2. Amados, agora somos filhos de quem? Somos filhos de? E ainda não, notem, ainda não se manifestou o que havemos de ser, what we will be, mas sabemos que, quando acontecer isso, quando ele se manifestar, seremos o quê? Seremos, outra vez, porque é o que foi usado lá no livro de Filipenses 3 e 21, nós vamos ser semelhantes a quem? A Cristo, e Cristo não tem um corpo reencarnado, ok? Seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, e quanto pode dizer glórias ao Senhor. Existem algumas perguntas chaves que eu quero apresentar a vocês nesta hora. Algumas perguntas são as seguintes: primeiro, o que devo crer a respeito desse assunto de reencarnação e ressurreição, mas, claro, à luz da Bíblia? A segunda pergunta que nós poderíamos fazer nesse estudo hoje à noite é: como será o destino dos homens após a morte? O que é que a Bíblia diz acerca do momento que alguém fisicamente morre aqui na Terra? A terceira questão que deve ser considerada é: que opções a Bíblia oferece para o homem enquanto ele vive? E a quarta pergunta que eu quero apresentar é esta: que plano é apresentado na Bíblia para a eternidade? E com certeza já vou afirmar que o plano que a Bíblia oferece para o homem não é a reencarnação. A Bíblia oferece a ressurreição em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quantos dizem amém? Vamos ver algumas perspectivas iniciais acerca da nova era. Algumas perspectivas iniciais acerca da nova era concernente a essa questão da reencarnação. Simplesmente, a reencarnação para os que são membros da nova era é vista como algo que é ótimo, é visto com muito otimismo, é visto com muita expectativa. Para os membros da nova era, a reencarnação é o desejo maior que eles almejam. Segundo, eles afirmam claramente que é o caminho da evolução espiritual. E nós sabemos que sem o Espírito de Deus, nós não podemos fazer nada. A Bíblia é clara em dizer que Ele enviou o seu Espírito Santo como garantia de vida e de ressurreição. E a terceira questão que eu quero falar para vocês acerca da nova era é que eles afirmam que o homem pode desenvolver, notem, o homem pode desenvolver as suas virtudes inatas através de sucessivas encarnações. E como já falamos, ele tenta fazer isso através de várias práticas, incluindo a yoga, a meditação e uma série de coisas que nós já fomos, que já foi abordado no passado. Na verdade, um dos maiores líderes da nova era, por nome de Paulo Coelho, um dos maiores líderes da nova era, conhecido como Paulo Coelho. Ele fez uma afirmação considerado o bruxo da nova era. Ele disse em um dos seus escritos que as almas ou as partes das almas se encarnam em sucessivas encarnações. E nós vamos descobrir que a Bíblia ensina diferente. E a Bíblia é muito claro que ao homem só temos uma oportunidade nesta vida para decidir a nossa eternidade. Não existe no texto sagrado, nas escrituras, o conceito de reencarnações sucessivas ao ponto do homem melhorar a sua condição espiritual até chegar ao ponto dele ter alguma ambição divina. E segundo, nós temos que entender que a Bíblia diz que como criaturas pecadoras, nós somos o quê? Incapazes de prover para nós mesmos a nossa própria salvação. Porque o homem já nasce em pecado, já nasce distanciado de Deus, já nasce separado de Deus. Ele está espiritualmente em bancarrota. Quem é pobre de tudo não pode comprar a sua salvação. Você já viu alguém que é pobre de tudo comprar a metade de Manhattan? Você já viu algum pobre sem dinheiro comprar um Lamborghini? Você já viu um pobre de tudo poder viajar daqui para a Europa? Ele nem entra para começar a sua viagem, porque ele não consegue nem pagar o seu passaporte. Então, essa é a condição de um homem espiritualmente vazio, pobre. E a Bíblia ensina que o homem está nessa condição, e chama-se de pecado original. O homem nasce debaixo da presa do pecado original, incapacitado de resolver a sua situação de crise espiritual, de separação espiritual, de falta de comunhão com o seu Criador, e por isso o pecador precisa de socorro. Você e eu já passamos por muitas pessoas pobres, muitas vezes, na nossa caminhada por aí. E nós descobrimos, melhor dito, às vezes nós passamos por alguém e temos pena daquela pessoa. O que nós fazemos? Às vezes tiramos um dólar ou um real, ou você às vezes vai ali na esquina, compra comida e dá para aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa, naquela condição, ela não tem recursos e meios para resolver o seu problema. A Bíblia faz uma comparação e ensina que o homem espiritualmente também está em bancarrota, e por isso ele precisa de um plano, ele precisa que alguém tire ele dessa situação. É por isso que reencarnação é uma tentativa humana de se fazer rico para comprar o que tem valor eterno. E o homem, nessa condição espiritual, nunca poderá atingir os standards, isso é, os níveis, o que Deus espera do homem. E, portanto, a Bíblia fala de um plano. Eu chamei esse plano o plano de resgate. Não é bonito se você pudesse tirar alguém da sarjeta. E como eu conheci alguns amigos já, cristãos, que já fizeram isso aí. O que eles fizeram? Eu conheço uma esposa de pastor na Califórnia, que o seu líder de louvor, o ministro de louvor por mais de 10 anos na igreja, ela tirou de dentro de um dumpster. Sabe o que é um dumpster, onde coloca lixo? Dumpster. Ela foi no dumpster, 3 horas da manhã, e tirou ele em alta impacto de cocaína, cocaína pura, mais bebidas. Tirou ele de dentro do dumpster, com mais dois ou três diáconos, colocou no carro, levou para a casa dela, lá no driveway, ligou o hose, sabe o hose, como diz hose, a mangueira, e ó, primeiro deu aquela lavagem assim santa nele, de água. Tirou aquele brejo dele, depois colocou nova roupa, e ali começou a auxiliar esse homem chegar ao propósito que o seu Criador tinha para ele. Se é essa a condição nossa, nós também estávamos no dumpster, sem condição, dominado pela cocaína do pecado, dominado pelas ilusões da vida, sem amizade, sem proteção. E alguém teve que vir nos auxiliar, nos tirar dessa condição. E o seu nome é Jesus Cristo, o resgatador da humanidade. Ele tem todo o poder, toda a graça, todo o sangue, e o único sangue necessário para nos lavar de toda a iniquidade e nos apresentar outra vez diante do Pai. E foi o que aconteceu com aquele irmão, quando aquele irmão foi resgatado. Deus abençoou a sua vida. Depois ele se tornou ministro de louvor de mais de 10 anos. E depois de 10, 12 anos de ministrações, ele se tornou um grande pastor e está pastoreando até hoje. Já foi consagrado apóstolo numa outra denominação. Ele e a esposa são hoje apóstolos servindo ao Senhor Jesus. Jesus merece uma salva de palmas. Veja que Hebreus 9, 27 ensina. Hebreus 9, 27 ensina que o homem não tem capacidade de se autopromover ou de aguardar uma melhoria através da reencarnação. Hebreus 9, 27 na NTLH é claro em dizer o seguinte: cada pessoa, notem, cada pessoa tem de quê? Morrer. Não diz reencarnar. Cada pessoa tem de morrer uma, marque bem, uma vez só, e depois ser julgada por Deus. A outra versão que eu coloquei para você ler hoje à noite diz assim: e assim como aos homens, notem, aos homens é ordenado pelo Criador, é ordenado morrerem uma só vez. A Bíblia não usa em lugar algum o verbo reencarnar. Um homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que o homem pode esperar, sim, é o juízo, se ele não tomou e fez uso da oportunidade que ele tem hoje para decidir a sua eternidade. Eu quero ler para vocês, por exemplo, algumas posições do pensamento da reencarnação. E não está aqui nessa apresentação, mas eu quero ler para vocês algumas posições que a nova era ensina concernente à reencarnação. E é totalmente uma posição antibíblica. Aí vai, se você quiser anotar, você pode anotar. Primeiro, a nova era, quando ensina a reencarnação, diz que nós podemos, como seres humanos, possuir várias vidas, isso é, milhares até, a fim de nos aperfeiçoarmos. Somos nossos próprios juízes. Então, a primeira coisa que a reencarnação procura dizer e ensina é que o homem vai passar por várias vidas, se for necessário, milhares de reencarnação, até ele se aperfeiçoar. Quem é que nos aperfeiçoa? Jesus Cristo. Vou até ler o texto, porque Romanos ensina claramente, o capítulo de número 8, que quando Deus nos salva, ele nos salva como? Perfeitamente. Quanto dizem glórias? O livro de Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 30, é claro em afirmar esse ensino. Versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, notem, diz a Bíblia, ele também fez o quê? Ele chamou. E aos que chamou, ele também Aí, declarou inocente. Eu não, ah, glórias! Eu não preciso de reencarnações sucessivas para chegar à perfeição, porque em Cristo Jesus o homem é declarado justo. Bendito é o nome do Pai. E a quem ele justificou, aos que justificou, ele também fez o quê? Ele glorificou para a glória do Senhor Jesus. Esse é o objetivo que Deus tem para nós. A segunda grande ensino da nova era, concernente à questão da reencarnação é essa. Diz que não precisamos de um salvador. Categoricamente diz que o homem não precisa de um salvador. Negam, portanto, a necessidade de salvação. Ela não é necessária, diz eles, de acordo com a natureza da realidade, que é um conceito da nova era. Terceira coisa que eles ensinam, e você deveria notar, eles afirmam que todos, notem, todos serão salvos. Isso é, declarados inocentes pela divindade, quando chegar à divindade, lá no final das reencarnações, quando ele passar pelo processo da aperfeiçoação. E a Bíblia diz que Deus declarou um dia de juízo, em que ele há de julgar todos os homens na face da terra. O capítulo de Atos, capítulo 17, quando Paulo está escrevendo acerca e expondo acerca do Deus que criou todas as coisas, que se fez tão conhecido através da criação. Diz a Bíblia, no capítulo 17 de Atos, versículo número 30, diz que no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora, marque o verbo, ele ordena que todos, notem, todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou. E eu quero dizer que o seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Ele deu prova que Jesus vai fazer isso, diz a Bíblia. Ele deu prova disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Jesus não foi reencarnado, Jesus ressuscitou dos mortos. E uma das frases mais lindas que você encontra no capítulo 11 de João é essa: eu sou a ressurreição e a vida, bendito é o nome do Pai. É tanto que a Bíblia é clara em afirmar essa questão, que Deus leva os ímpios a juízo, como leva os justos para as mansões celestiais. Quando você abre aí, por favor, Mateus capítulo de número 25, você vai encontrar uma série de apresentações em Mateus 25, versículo 34. Veja que os que são benditos, os que são justos, serão abençoados pelo Senhor. E você vai descobrir que os malditos também serão julgados e apartados da presença de Deus. O versículo 34, 25, 34 diz o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, notem, venham quem? Marque esta palavra: venham os benditos de meu Pai, recebam como herança, olha aí, herança, o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. O versículo 41 fala do outro grupo. Por que estou dizendo isso? Porque eles afirmam que todos serão salvos. Ou eles estão certos ou a Bíblia está certa. Eu vou ficar com a Bíblia, que diz que certos homens são benditos e que certos homens são malditos. Versículo 41 diz o seguinte: então ele, Jesus, dirá aos que estiverem à sua esquerda. Qual é a palavra? Diga mais alto. Malditos, apartem-se de mim. Para onde? Para os céus? Não, apartem-se, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Notem que a Bíblia é bem clara. Para os que são benditos, aguarda para eles o quê? A herança do reino. Para quem é maldito, pecador iníquo, aguarda o quê? O fogo eterno. Agora, preste bem atenção, o versículo 46, grifa na sua Bíblia, porque ele resume essa ideia ou esse ensino bíblico. A estes, isso é, os benditos, os justos, irão para, melhor dito, os malditos, irão para o castigo eterno. Agora, os justos virão para onde? Para a vida eterna. Quantos dizem glórias ao Senhor? É, o quarto ponto da reencarnação, que é extremamente falso, contrário à Bíblia, que eles aprendem é o seguinte, pode anotar aí. Eles apresentam pontos de vista vagos e contraditórios sobre Deus. E afirma que Jesus, listen, afirma que Jesus não é Deus. Apenas um ser mais aperfeiçoado do que a maioria das pessoas. Agora, como que ele pode ser um ser aperfeiçoado, que representa um conceito de criação, quando a Bíblia afirma que ele criou todas as coisas? Abra o livro de Colossenses, por gentileza, e você vai encontrar um dos maiores argumentos acerca da divindade de Jesus Cristo. Ele não é um espírito aperfeiçoado, ele é o próprio Deus, glórias ao seu nome. Quanto dizem aleluia? Colossenses capítulo de número 1, versículos 15, fala da sua divindade e da sua grandeza. Não perca essa revelação do 15 ao 20. E eu espero que você esteja anotando todos esses textos hoje à noite. Quem é Jesus? Ele é o quê? A imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, pois em Jesus, isso é, nele, em Jesus, por ele, por meio dele, foram criadas, listen, todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E o versículo de número 17 diz que ele é antes e primordial na sua criação. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo, marque bem esse verbo, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto que estão na terra, enquanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quantos dizem glórias ao Senhor? Então, Jesus é bem claro nas Escrituras, ele é o próprio Deus. Tanto que um dos textos mais afirmados é João, capítulo número 1. João, capítulo de número 1. Abra na sua Bíblia, e alguns desses textos você deve marcar, para depois você fazer a sequência no estudo desta noite. Em João capítulo 1, um dos versículos mais conhecidos, diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e ele era quê? Deus. Outra vez, versículo 1. No princípio, isso é, quando não havia tempo, quando não existia o conceito de eras, quando não havia anos, quando não havia tempo algum, conceito de tempo, relógio, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e ele mesmo era quem? Ele estava com Deus quando não havia nenhuma ideia de tempo. Isso é, no princípio, a maneira mais fácil em português que se pode ser colocado esse ensino. O versículo de número 14 diz: aquele que é a palavra, o próprio Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Ele não reencarnou. Deus assumiu a nossa estrutura e vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O versículo 18 você deve anotar, porque a Bíblia ensina que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus, marque bem, o Deus unigênito, não um ser aperfeiçoado, não alguém criado. A Bíblia é clara no versículo 18 dizer: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, aleluia, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Por isso nós temos esperança nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta ensino bem falso que você deve marcar, que eles ensinam, é que Satanás, diz a Bíblia, melhor, eles ensinam, diz a Nova Era, que Satanás é produto da mente humana. Diga outra vez? É, que Satanás é produto da mente humana. E os espíritos malignos são supostamente seres humanos que regrediram várias encarnações. E não demônios. Eu acho que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que quando Jesus veio ao mundo, ele veio para libertar os homens do poder das trevas, de demônios que mantêm os homens numa estrutura de prisão espiritual, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Jesus, com os seus lábios, afirmou: ele veio para libertar o homem de um poder espiritual que ele não pode resolver por si mesmo. E uma das histórias mais claras da Bíblia se encontra no livro de Marcos, no 9º capítulo. E você vai descobrir que Jesus tem compaixão de um menino. O pai roga a Deus e pede que Jesus faça algo pelos seus filhos. Capítulo 9 de Marcos, se você pode abrir rapidinho. Respondeu, o texto diz, no versículo 17, em Marcos 9, 17, um exemplo que existe sim, porque Jesus reconheceu e Jesus repreendeu. Diz que um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o quê? Com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Trago-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o Espírito, notem, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância. Respondeu ele: muitas vezes, esse espírito, notem, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, o que Jesus fez? Repreendeu o espírito imundo. Marque bem essa palavra. O espírito é imundo. Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca nunca mais entre nele. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando Mateus, no seu 9º capítulo, apresenta o ministério de Jesus, isso é, apresenta as suas, no 8º capítulo, apresenta as suas iniciativas para curar homens e mulheres, Jesus, você encontra no capítulo 8, versículo de número capítulo 8, versículo de número 16, que diz o seguinte, que Jesus revela a sua autoridade e poder sobre os espíritos imundos, sobre demônios que possuem vidas. Diz que ao anoitecer, versículo 16, foram trazidos a ele quem? Pode ler, foi trazido a Jesus quem? Muitos, não foi pouco não. Muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou a todos os doentes. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. O versículo 28 do mesmo capítulo ensina que quando ele chegou ao outro lado, a região dos gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos, listen, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Como que a nova era é tão despreparada dessa revelação? Até os demônios reconhecem que o dia deles está chegando. E a nova era não reconhece que existem demônios. Até os demônios dizem, nós vamos sofrer, o nosso dia está chegando. Resolver nos atormentar antes do nosso dia, e a nova era diz que não existem esses demônios. Quando os próprios demônios dizem que nós existimos. Dá para entender uma coisa dessa? E a certa distância dele estava então a história, você sabe, a manada de porcos, e Jesus assim os liberta para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ok? Vamos então para a próxima posição da reencarnação. Por favor, anote. Ele se opõe também ao conceito bíblico, por exemplo, Hebreus 9:27, que dizendo o seguinte, que todas as escrituras religiosas são comunicação de Deus ou do mundo espiritual para ajudar o homem. Vou ler isso outra vez. Eles ensinam que todas as escrituras religiosas são comunicação de Deus ou do mundo espiritual para ajudar o homem. Não é o que a Bíblia ensina. Todos os livros religiosos não mostram o caminho da salvação. Todos os livros religiosos que foram escritos neste mundo não reconhecem a divindade de Jesus Cristo. Ou, como a Bíblia é bem clara em dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 3, que se um homem precisa conhecer o plano da salvação, ele precisa ler a Bíblia. Abra a Bíblia, você que está aprendendo um pouquinho nesta noite, concernente qual é o livro que você deve depositar a sua fé por toda a eternidade. Você já abriu 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo de número 15, a própria revelação das Escrituras diz qual é o propósito das Sagradas Escrituras. A Bíblia, não livros religiosos, a Bíblia. Por quê? Desde criança, diz o versículo 15, você conhece o quê? Vários livros religiosos? Não. Você conhece as Sagradas Letras, aí está. Você conhece a Bíblia, que são capazes de torná-lo sábio para quê? Pode falar, para a salvação. Diga comigo, salvação. Encontrou 2 Timóteo 3? Amém. Versículo de número 15. Amém. Então vamos ler junto 15 e 16, vamos lá? Porque desde a criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé. Muito bem, 16 agora. Toda a escritura, notem que não diz todos os livros religiosos, não diz isso, só a escritura, só a Bíblia. Lê o 15 outra vez, 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, quantos dizem glória. A terceira coisa que eles negam é um Deus que é trino. Isso é, a realidade última é frequente e a lei cósmica é impessoal. Eles negam que Deus subsiste em três pessoas. Um só Deus que se revela como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto você descobre quando Deus diz e está planejando esse projeto lindo do ser humano, ele diz, façamos, ele não está se referindo só a uma pessoa, a Trindade está falando, façamos o homem a nossa semelhança, como pois eles podem dizer que Deus não existe, um só Deus não existe em três pessoas, e quem já fez o curso sabe um pouquinho mais sobre esses detalhes. O próximo ponto que eu quero falar para vocês, eu quero ir logo para o plano do resgate, porque para o homem estar nessa condição de dificuldade espiritual, como ensina a nova era, ele precisa de um plano de resgate. Veja o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês aí. Primeiro, Cristo veio para morrer pelos pecados do mundo. Por quê? Porque ele sofreu juízo por nosso pecado. E é isso que é a centralidade do ensino da salvação, é esta. Que alguém teve que assumir o meu lugar, porque o juízo é uma verdade. E a Bíblia ensina que se o nome de uma pessoa, listen, se o nome de alguém não se encontrar no livro da vida, ele sofre o juízo de Deus por rejeitar e reconhecer a obra que Deus fez por nosso, isso aí, nosso lugar na cruz do Calvário. Pela fé, diz aqui, pela fé na morte de Cristo. Listen, pela fé na morte de Cristo. Em nosso lugar, o homem pode chegar a Deus, e claro, não é pelo seu esforço próprio. E dentro de uns instantes eu quero ver alguns textos com você concernente a essa questão. E se a Bíblia é tão clara em dizer que o homem não é salvo pelos seus próprios esforços, por que que eu dou essa ênfase sobre salvação pelo seu próprio esforço? E a Bíblia não aprova isso. Porque a nova era diz e afirma que o homem tem capacidade de salvar a si mesmo. Ele não precisa de um salvador. Quando ele passar por uma série de aperfeiçoamentos através da reencarnação, ele vai chegar nesse âmbito de excelência e pureza espiritual. Não é o que a Bíblia ensina. Ninguém pode dizer, listen, ninguém pode dizer que é melhor do que o seu semelhante. Precisamos, então, de um plano de resgate. Abra o livro de Romanos, por favor, para você ter uma afirmação bem clara desta verdade. O livro de Romanos, o capítulo de número 1, por gentileza, o livro de Romanos, o primeiro capítulo, abriu Romanos, capítulo de número 1. O versículo de número 28 diz que a condição do homem é tão drástica espiritualmente que ele despreza aquilo que Deus tenta fazer por ele. Diz assim, além do mais, visto que desprezaram o quê? Aí está. Desprezaram o conhecimento de Deus. O homem não quis assumir compromisso com a revelação do Criador, do Filho de Deus. O que que Deus faz? Ele os entregou, olha o verbo, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Por isso, Hoje em dia, existe a prática antibíblica do lesbianismo, da prática do homossexualismo. Isso aqui é um resultado do homem ter se rejeitado à revelação de Jesus Cristo, ter rejeitado a revelação das Escrituras. E Paulo diz, as Escrituras podem nos fazer sábios espiritualmente para a salvação, porque ela é inspirada pelo próprio Deus. Pode sim haver muitos livros religiosos, muitos conceitos religiosos, mas são de inspiração demoníaca no esforço para um homem ser separado da única verdade que pode salvar ele na sua eternidade. Veja o que diz o versículo de número 16 do capítulo 1. Disse Paulo, não, eu não me envergonho do evangelho, de maneira alguma. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Todos nós precisamos da revelação das Sagradas Escrituras. E ela é suficiente para mostrar o caminho da salvação. E Deus está pronto para perdoar o homem pela sua graça. E a graça de Deus é suficiente para restaurar o homem e declarar ele justo. Quantos dizem amém? Todos igualmente, olha a palavra-chave, todos igualmente são transgressores. Todos igualmente são transgressores diante de Deus. E precisam desse plano de resgate. Abra o livro de Efésios no segundo capítulo. Quando você descobre que Paulo está fazendo uma das maiores exposições de salvação, para quem? Para alguém que é semideus? Não. Ele está fazendo uma exposição de salvação para quem é pecador, para quem, listen, para quem é transgressor, para alguém que está debaixo de ira. Reencarnação não resolve a condição de um homem estar debaixo da ira divina. A reencarnação não liberta o homem da opressão do espírito demoníaco que domina as vidas. O homem só pode ser liberto se ele nascer de novo na família de Deus. E se Deus Pai enviar o seu espírito para morar dentro dele como garantia da herança celestial. Quantos dizem glórias ao Senhor? Listen, você tem que entender o que eu estou tentando ensinar nesta noite. Você tem que guardar esse ensino. Você precisa ir para as Escrituras aprender esses fatos. Porque se você não tiver conhecimento desses fatos, você pode se tornar uma presa de um ataque espiritual de alguém, de uma seita que possivelmente conhecerá mais Bíblia do que você, mas interpreta as Escrituras de uma maneira enganosa. Nós estamos numa guerra espiritual, meu amigo. Numa guerra pela sua mente. Uma guerra pelo seu coração. Uma guerra por você nascer e viver na família de Deus. Não pense que o mundo em que nós vivemos é um mundo sem opressão e atividade e planos malignos. Veja o que diz o capítulo 2 de Efésios. Por gentileza, a partir do versículo número 1. Vocês estavam mortos, diz a Bíblia, mortos em suas transgressões, Efésios 2 e 1, mortos em pecados nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Marque aí agora, o príncipe do poder do ar. Aí está, isso é o diabo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E Deus diz, eu não vou permitir os homens viver nessa condição, oprimido pelo espírito das trevas, do poder do ar. O que, que ele faz? O versículo de número 5, melhor dito, o versículo de número 3, notem a condição do homem. A parte B do versículo diz assim, éramos, encontrou o verbo aí no versículo 3, éramos por natureza merecedores de quê? Aí, pode marcar, éramos por natureza merecedores da ira. Não existe projeto de reencarnação suficiente para livrar um homem da ira divina. Porque ele nasce em pecado, nasce sob o poder do Espírito que agora opera sobre a vida daqueles que vivem em desobediência. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, oh, I like that word. Eu gosto dessa palavra, porque vai trazer uma revelação. Todavia, aqui vai. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, preparou a reencarnação para recebermos vida. Não, não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia é bem clara em dizer no versículo 5 que ele diz, deu-nos vida. Listen, não reencarnações sucessivas. Deu-nos o quê? Vida. Fala, diga vida. Vida. Diga vida. Vida. Isso aí agrada o coração de Deus. É o presente do Senhor. Ele nos deu vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nessa posição fixa nos lugares celestiais em Cristo Jesus, não na posição de atraso, de milhares de novas reencarnações. Não, quem nasce na família de Deus, diz a Bíblia, está numa posição de reconhecimento, de glória. Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo de número 24. Abra por gentileza. Lucas capítulo de número 24. E versículo de número 46. Lucas 24. Nós estamos falando hoje à noite sobre a distinção entre reencarnação e ressurreição. Lucas 24, e versículo de número 46, você está aí comigo? A Bíblia diz no 46 ao 47, dizendo assim, que logo então eles abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e reencarnar. Não. Que ele haveria de sofrer e, fale com força, ressuscitar. Dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome, listen, em que o seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. Listen, a única maneira que alguém pode ser salvo da ira vindoura é se ele se arrepende dos seus pecados e toma por fé posse do único presente que é o perdão do pecado e como presente a vida eterna em Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. O homem não é salvo pelos seus esforços, é um engano religioso que o homem pode, pelos seus méritos, trabalhar a sua própria eficácia, a sua própria justiça, a sua própria inocência. Não, em Cristo Jesus já somos completamente justos para a glória de Deus Pai. E Deus diz que nós temos que pregar esta mensagem. A mensagem é a mensagem do arrependimento. Veja 1 Pedro, por gentileza, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2. Pastor, mas por que nós temos que ler todos esses textos? Porque você tem que conhecer que se você precisa de argumento bíblico para ser apresentado diante de pessoas que dizem que, que não é necessário salvação, e que demônios não existem, e que juízo final, e que não vai haver juízo final, e que o diabo é um mito do pensamento humano, e que essa questão de pecado original, isso está nos livros dos religiosos, mas isso não afeta ninguém. A Bíblia está dizendo outra coisa completamente diferente. Você abriu 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. A Bíblia diz assim, claramente, Jesus mesmo levou em seu corpo. Notem, Jesus levou em seu corpo. Se Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, por que eu vou precisar de reencarnações para eu me aperfeiçoar? Se Jesus levou no seu corpo, no madeiro, todos os meus pecados, não é necessário reencarnação para ser aperfeiçoado. O sangue de Jesus tem poder nesta noite para nos purificar para a glória de Deus Pai. Louvado seja o seu nome. Versículo 4 diz que ele levou em seu corpo sobre o madeiro. Para que qual o propósito? A fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, porque por suas feridas nós fomos curados, glória ao nome do Senhor. Agora eu quero passar um tempinho no livro de Hebreus, no 9º capítulo, porque o livro de Hebreus, no 9º capítulo, mostra que a única maneira de um homem ser moldado no seu interior e no seu exterior é através do sangue do Cordeiro. Glórias a Cristo Jesus. Abriu o livro de Hebreus, capítulo 9. Yes? Ok? Então escreva, por favor, algumas anotações importantes. Dos versículos 1 ao 10, o escritor está falando sobre a antiga aliança, a velha aliança. E nos versículos 11 em diante, ele está falando sobre a nova aliança. Qual é a proposta de Deus para curar um homem? Para que ele possa ser realmente um ser excelente, um homem puro, um homem perdoado. O que é que Deus faz para perdoar o homem? Para fazer ele puro diante do Pai? Listen, para que dê esse homem acesso completo a Deus. Porque a reencarnação não ensina isso. A reencarnação diz que o homem é pecador demais para se unir ao universo. Ele não tem acesso a Deus em hipótese alguma. Ele tem que trabalhar a sua salvação em aperfeiçoamentos sucessivos para que, quem sabe, de alguma forma, depois de milhares de transformações, ele chegue lá. Não. Segure o capítulo 9, não é o que a Bíblia diz no 10 e 19. No 10 e 19 de Hebreus, diz que Deus deu a todo ser humano a capacidade de se aproximar de Deus e falar com Ele pelo sangue de Jesus Cristo. Veja, portanto, os irmãos, nós temos o quê? Plena confiança, marque isso aí. Temos o quê? Plena confiança para entrar aonde? Sabe o que é isso aí? Santo dos Santos? É a presença de Deus. Por que eu vou precisar de reencarnações sucessivas se o caminho para Deus já foi aberto por Jesus Cristo?